Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. E é um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Em 7 meses de mandato, o presidente Lula visitou vários países, entre eles Argentina, Estados Unidos, China, Inglaterra e França. Neste último, participou da cúpula para um novo Pacto Financeiro Global, a convite do presidente Emmanuel Macron. Lula fez um discurso duro em relação à desigualdade entre países ricos e pobres, o que aponta para uma política mais ativa nas relações internacionais. Mas a postura de Lula tem sido alvo de críticas no Brasil e no exterior. O jornal Libération da França classificou o presidente como uma decepção, entre aspas. E aqui também, parlamentares da oposição criticam a quantidade e os gastos das viagens. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta: por que o Brasil conversa tanto com outros países? Para responder essa pergunta, convidamos a professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, Ana Cristina Fernandes. Bom dia, Ana Cristina, seja bem-vinda.
Bom dia, Paula. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com essa temática tão interessante ao lado do professor Francelino.
E também contamos com a presença do professor substituto de Relações Internacionais da UEPB, Francelino Galdino Neto. Bom dia, Francelino, seja bem-vindo.
Bom dia, Paula, bom dia, professora Ana Cristina, bom dia a todos. Assim, é um prazer enorme estar discutindo uma temática tão importante e que a gente precisa falar mais.
Para a gente começar, eu queria que vocês explicassem a relação entre o que ocorre no exterior, né, e que afeta o Brasil, já que não somos uma nação isolada, né, e que muito do que acontece aqui tem a ver com a economia mundial, com a política mundial. Então, vamos começar com Ana Cristina Fernandes.
Bom, é uma ideia muito ampla, né, Paula, essa que você está nos solicitando para desenvolver, né, o que acontece no exterior, quer dizer, acontecem muitas coisas, né. Agora, puxando um pouco para a repercussão, né, de eventos no exterior para o que acontece dentro do Brasil, eu acho que é a primeira coisa, é muito importante a gente considerar que o Brasil, do jeito que a gente entende hoje, se formou como parte já de uma estrutura, né, mundial, de um sistema de nações, em que esse território foi construído a partir de uma determinada forma de inserção nesse sistema. Quer dizer, a gente foi uma colônia. Colônia serve para quê? Para explorar recursos naturais, para explorar riquezas. Mais tarde a gente deixa de ser colônia, mas continua por muito tempo ainda servindo a esse sistema mundial, abastecendo ele, especialmente os países do centro desse sistema mundial, com essas riquezas naturais e, mais adiante, com a exploração da força de trabalho, que é mais barata, é menos respeitada, tem menos direitos, e com isso torna a taxa de lucro, né, desses grandes negócios, especialmente esses, não só os que estão estabelecidos no país, mas lá fora, elevam, né, essas taxas. Então, a gente nunca pode imaginar o Brasil desassociado dessas lógicas, desses interesses que estão globalmente disseminados. Então, não tem como acontecer alguma coisa importante lá fora que não tenha algum rebatimento internamente e mesmo vice-versa. Por que eu digo vice-versa? Porque o Brasil, pelas suas dimensões, pela importância do seu mercado interno e mesmo pelos recursos naturais que nós temos, especialmente a floresta amazônica, que hoje é fundamental para a própria existência do planeta, a gente pode dizer que o Brasil é uma potência regional, ou seja, poderia ser, melhor dizendo, uma potência regional caso as nossas digamos, a nossa sociedade e as nossas lideranças, especialmente lideranças econômicas, assumissem esse papel de conduzir o país a uma condição de liderança, pelo menos liderança regional. Infelizmente, isso não é o que ocorre, e todas as tentativas de que o Brasil assuma essa posição venha a se tornar possível, termina acontecendo alguma medida drástica, alguma ação antidemocrática que novamente põe o país naquela posição de fornecedor de matéria-prima e de força de trabalho barata.
Isso é muito importante, e aí eu passo a palavra para a Francelino, quer dizer, vendo essa relação, e a gente já vai entendendo essa relação internacional como um campo de disputa, né? De lideranças de países que são mais desenvolvidos, o Brasil nessa construção, nessa dura construção, nessa dura caminhada de se tornar uma liderança, porque tem a disputa interna, né? E tem a disputa externa. Então, Francelino, queria que você acrescentasse aí, do ponto de vista das relações internacionais, né? Como é que a gente explica a importância das relações internacionais, dessas relações do Brasil com o exterior?
Complementando, né, porque eu acho que a resposta da professora Ana Cristina foi muito ampla e muito bem feita, né, traz um panorama muito bom para a gente entender a complexidade da questão. Tem um ponto que eu acho central, né? O Brasil, ele é sempre apresentado como o país do futuro, né? O país do desenvolvimento, o país que tem todas as ferramentas, os recursos, até a população, né? Desde o começo, né? Desde o processo de colonização, a gente parece que já era maior do que Portugal, mesmo colônia, né? Mesmo colônia desde dos primeiros momentos. Só que uma coisa que é uma opção de política externa brasileira, né, desde a época do Reino Unido com Portugal, depois no processo de independência, na República, é a ideia de que a gente precisa do exterior para se desenvolver. Então, todo o processo de desenvolvimento do Brasil tem a política externa como um instrumento de captação de recursos, de tecnologias, de informações. Então, o Brasil cresce desde o primeiro momento com essa necessidade das relações internacionais, das relações exteriores. Então, isso é vendido... Isso é um processo diferente, por exemplo, do que aconteceu com os Estados Unidos, que tem um momento mais de introspecção, um momento mais de isolamento. O Brasil nunca precisou, né, desse discurso internamente, porque as elites brasileiras, políticas, elas entendiam que a gente precisava da Europa, dos Estados Unidos, ou seja, dos outros países, para que a gente conseguisse esse desenvolvimento. E até por isso a nossa política externa, desde o primeiro momento, ela é baseada no respeito ao direito internacional. O Brasil quer participar dos diálogos, o Brasil quer participar das organizações, o Brasil se torna uma referência mundial em termos de arbitragem, em termos de todos esses mecanismos, né, de disputas, de controvérsias. A gente tem um dos grandes diplomatas da história, não só do Brasil, como do mundo, que é o Barão do Rio Branco, né, uma referência internacional de como utilizar esses mecanismos internacionais para conseguir resolver disputas territoriais. Sem nenhum tipo de conflito armado, né? A história do Brasil na política externa é uma história muito interessante, né? O Brasil, ele consegue consolidar suas fronteiras, expandir suas fronteiras praticamente sem guerras ou sem grandes conflitos, só utilizando a arbitragem, enfim, fazendo esse jogo do poder internacional. Uma coisa que eu acho que é interessante, né, que a gente tem que notar, é que as relações internacionais, elas sempre estiveram muito distantes do povo, né? Eles estiveram muito distantes, até mesmo não era um tema de tanto interesse de todos os nossos intelectuais. É uma, meio que uma parte que vem junto e que depois se torna especializada pelo Itamaraty, que tem, de certa forma, um monopólio, né, dessa discussão. E aí tem um dado que eu acho muito interessante, né, até dentro das nossas desigualdades, como um país continental, a gente vê que o primeiro curso de RI público do Nordeste ao da UEPB, que é de 2006. Então, isso mostra como esse discurso dentro, e a gente entende o papel histórico do Nordeste, até mesmo na nossa política externa, na nossa projeção, né, em relação ao Atlântico, em relação à Europa, à África. Então, essas discussões, elas estão ainda, a gente está caminhando nesse sentido para popularizar não só os conceitos acadêmicos, mas essa própria percepção da importância do internacional. E, como muito bem disse a professora Ana Cristina, que tudo que acontece lá fora vai ter um aspecto aqui dentro, mas o Brasil também tem uma projeção regional e mundial importante que também vai ter consequências internacionais, e não só com a Amazônia, seja a Amazônia Floresta, seja a Amazônia Azul, né, que também é um conceito que cresce nos últimos anos, mas também em relação a toda a nossa história mesmo como um dos principais atores dentro das relações internacionais.
Ana Cristina, tentando trazer essa ideia, né, de relações internacionais, enfim, da relação do Brasil com o exterior para um exemplo, enfim, né, para aproximar do ouvinte. Como os acordos comerciais realizados interferem na vida da população de forma concreta?
Eu acho que um bom exemplo, Paula, não exatamente em termos de acordo comercial, mas um bom exemplo dos acordos que são realizados entre atores brasileiros que têm o poder de mando, né, de algum nível de controle, e atores externos, é a política do petróleo, por exemplo, né, e que afeta profundamente o cotidiano, a vida das pessoas. Né, enquanto que nos governos de tradição mais popular, o petróleo termina sendo um instrumento importante para se voltar para o desenvolvimento do país, e eu não estou falando só dos governos mais recentes, mas remonta até o próprio governo, segundo governo, né, Getúlio Vargas, quando a Petrobras é criada justamente como uma iniciativa para assegurar que os benefícios do petróleo que existe no território brasileiro sirvam a interesses de melhorar os investimentos em educação, melhorar também o preço dos produtos derivados de petróleo para que a população amplie o seu acesso. E que produtos são esses? Entre outros, não só o combustível, né, ou a gasolina, ou o óleo diesel, mas também o próprio gás de cozinha, né, absolutamente indispensável na vida cotidiana de todas as famílias. Então, no momento em que se estabelece aí as condições bastante perversas para derrubar a presidente Dilma, um dos primeiros acordos foi justamente se estabelecer uma mudança na política do petróleo que levou ao encarecimento extraordinário dos preços desses produtos. Por quê? Porque o objetivo passa a ser assegurar taxas de lucro elevadas aos investidores que têm ações, que têm papéis, debêntures, que têm interesses na Petrobras, especialmente, e em todas as outras empresas que estão associadas a explorar os benefícios do petróleo brasileiro. São acordos entre interesses internacionais e brasileiros e que repercutem muito fortemente sobre o bolso, né, das famílias brasileiras. Então é preciso que a gente fique mais acompanhando mais de perto esses interesses e não deixar tudo nas mãos de quem tem todo o interesse em esconder da população justamente essas nuances, dessas coisas, dizendo, né, difundindo que são assuntos que não importam à população ou que a população não é capaz de entender. Pelo contrário, o esforço de todos nós deve ser no sentido de tornar mais de fácil compreensão possível esse tipo de conhecimento, de informações. Mas esse foi um único exemplo, existem vários outros, acho que o professor Francelino pode citar esse acordo que está querendo, que a União Europeia tentou, né, fazer o governo brasileiro concordar, e que é bastante nefasto também para nossos interesses da nossa população.
Então, Francelino, vou pedir para você explicar aí essa questão aí que a Ana Cristina trouxe.
Eu acho que tem uma, e aí na linha de raciocínio que a professora Ana Cristina já começou, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é como esses lobbies internacionais, né, esses interesses internacionais, eles moldam desde sempre a nossa cadeia produtiva, as nossas escolhas de desenvolvimento interno, né, o papel que o Brasil quer desempenhar, né, então Também teve uma questão chave, né, que a professora destacou na fala inicial, que é o nosso lugar na escala produtiva internacional, né? O que cabe o Brasil na visão, né, do centro do mundo, né, do norte global, é produzir e ser, né? Então, cabe a gente ser os fornecedores de alimentos, cabe a gente ser os fornecedores de, talvez, alguns produtos de baixa tecnologia, algumas questões mais que sempre vão estar, vamos dizer assim, correndo atrás, né, da alta tecnologia produzida no norte global. Em relação à União Europeia, né, todos esses acordos, normalmente, eles refletem justamente a materialização desses lobbies. E aí tem uma coisa que eu acho que, para o ouvinte, né, que não tem muito tempo para ir nos quesitos mais técnicos, é entender como os nossos próprios políticos, normalmente, isso faz parte da política internacional, isso não é uma questão só do Brasil, né, isso é uma questão, tem vários estudos pelo mundo que mostram que isso acontece até mesmo no Congresso dos Estados Unidos, enfim, em todos os lugares, como eles não necessariamente servem só a interesses brasileiros, né. Como esses lobbies, eles de fato interferem financiando campanhas, né? E tem um papel decisivo em como essas políticas, elas são orquestradas. E aí, um exemplo atual, né, que a gente pode pensar, foi toda aquela discussão da PL que envolvia a regulação das plataformas digitais. E como em menos de 2 dias tudo muda, né? Dentro do cenário político interno, porque esses lobbies entram em ação, né, essas grandes plataformas, e esse lobby não se materializa pelos emissários externos, né? Ele se materializa pelos nossos próprios deputados federais e senadores, que do dia para a noite começam a defender liberdade religiosa como se, né, fosse uma questão, sendo que claramente estava defendendo o interesse dessas plataformas digitais. Então, dentro dessa equação desses acordos internacionais, em termos políticos, a gente tem que entender quais são essas pressões que são exercidas e como elas vão moldar, de certa forma, as escolhas de políticas públicas, né? O investimento, né? Em economia, a gente aprende logo que o dinheiro é algo escasso, né? Os recursos são escassos, tem que ter opções. E o poder na política é a mesma coisa. Então, não é à toa que, né, o agronegócio brasileiro investe milhões e milhões em propaganda para dizer que o agro é tudo no Brasil. Essa é uma opção não só do agro brasileiro, mas isso está em, vamos dizer assim, em harmonia com os interesses também do que a União Europeia, do que os Estados Unidos, né, e outros países poderosos querem que o Brasil desempenhe. Só que no caso especificamente da União Europeia, a gente vê como é paradoxal, né? Alguns países sempre têm muitos problemas em relação a essas questões dos subsídios agrícolas, e aí eu destaco o caso da França, como sempre um ponto de inflexão internacional, né? Onde o Brasil está lá dentro das organizações internacionais pedindo maior transparência, pedindo condições mais justas de competição, né? Então, mesmo no nosso espaço de competição agrária, né, que é o nosso lugar, vamos dizer assim, na visão desses interesses internacionais, mesmo nesse lugar de competição, a gente tem que trabalhar de uma forma desigual. E a mesma coisa acontece no petróleo. Tem um caso que foi muito assim, na época da minha formação, era uma discussão que a gente tinha muito na graduação, né? Que era a questão dos biocombustíveis, né? O Brasil, a Petrobras, queria investir maciçamente em biocombustíveis. Tinha o biodiesel da mamona, tinha o próprio etanol da cana-de-açúcar. Em termos técnicos, não existe nenhum melhor etanol do que o nosso. O etanol da cana-de-açúcar é, vamos dizer assim, o padrão ouro, né, de um combustível feito como etanol. E na época, e a gente nem está falando de um governo problemático, era o governo Barack Obama, vamos dizer assim, que muitos brasileiros tinham simpatia, muitas pessoas tinham simpatia, foi um governo que boicotou o nosso etanol e investiu pesadamente no etanol do milho, que é altamente ineficiente e que aumenta o preço da alimentação mundial, porque o milho é a base, né, de muitas, vamos dizer assim, cestas básicas, né, de muitos sistemas alimentares. Então, isso mostra como esses interesses, né, eles vão se moldando e eles podem ser simplesmente boicotados. Não existia um critério técnico. E aí eu chamo a atenção justamente por isso, porque muitas vezes o debate político, ele foca nas questões técnicas, né? A gente viu como a ciência, ela pode ser utilizada ou a negação da ciência politicamente, né? Durante a pandemia isso ficou muito claro, né? A ciência, que seria algo objetivo, distante, né, que a gente não precisaria ter nenhum tipo de discussão de valor na ciência, ela pode e é utilizada politicamente de uma forma muito consistente, né, pela política. E a mesma coisa acontece nessas escolhas de desenvolvimento, né? Quantas vezes a gente não já viu pessoas defender, não, o papel do Brasil deve ser esse porque é melhor para o Brasil. Mas melhor para quem, né? E essas são as questões que eu acho que a gente tem que ter, e aí eu concordo 100% com a Ana Cristina, essa transparência tem que estar maior, né? A gente tem que ter acesso às informações, principalmente à população.
Ana Cristina, e vamos entrar agora, então, no governo Lula, né? Como você avalia a atuação do governo Lula no exterior, né? Teve esse acontecimento na França, né? Que o jornal Libération da França classificou o presidente como uma decepção, entre aspas, um falso amigo do Ocidente, né? Em relação ao discurso de Lula, né? O principal motivo da crítica são os posicionamentos de Lula, né, sobre a guerra na Ucrânia. Então, como é que você avalia a atuação de Lula agora nesse novo mandato aí de 7 meses até agora?
Bom, eu vejo num cenário mundial de líderes, né, os atuais líderes, tanto desses países europeus, como aqui também nas Américas e em outros, né, na emergente conjunção de países na Ásia, Lula se revela, né, vem a público como um dos mais experientes entre todos, né? Lula teve dois mandatos em que ele foi capaz de se desincumbir de uma forma bastante altiva, mudando um pouco a forma como o Brasil é visto lá fora, por defender uma condição de igualdade, mais igualdade. Nós não somos submissos, né? Nós não nos entendemos, ele gostava muito de dizer, né? Ele era muito crítico a essa coisa do instinto de vira-lata, né? Então, nós não somos vira-latas, nós merecemos respeito, porque nós temos condição de produzir algo muito mais expressivo, significativo, como contribuição para o mundo, né? E ele ganhou muita respeitabilidade. É tanto que, mesmo com essa sua a perseguição que ele sofreu da Lava Jato, prisão, uma campanha muito dura, persistente, longa, para destruir a sua imagem, mesmo assim, né, ele consegue essa manifestação, né, bastante expressiva de diversas lideranças pelo mundo, da importância da sua liderança. Então, ele tem todas as condições para, de fato, conduzir a política externa brasileira de uma forma bastante expressiva e necessária para as condições que o país, com essas dimensões e importâncias, tem, né? E, bom, isso significa o quê? Que ele se sente à vontade, e a gente devia ter muito orgulho disso, como brasileiros, de questionar determinados valores que são valores retrógrados, eu diria. Retrógrados por quê? Porque são a memória de um mundo baseado na predominância, na relevância fundamental, na absurda concentração de valores e interesses daquele velho mundo, né? O mundo liderado pela Europa e sua nação amiga, que são os Estados Unidos. Esse velho mundo conduziu, né, as relações entre os países por cerca de 300 anos, né? Como diz o José Luiz Fiore, esse sistema mundo foi bastante beneficiário, né, para os interesses desses grupos. Em contrapartida, os demais países subordinados a ele. Então, Lula está se contrapondo a isso, e se contrapondo num momento que ele tem todos os elementos para fazer isso, Por quê? Porque a gente está vendo a restauração, eu diria, né, de uma Rússia depois do completa desorganização do país, né, nos anos 90, você vê a restauração da Rússia como um país com peso no tabuleiro mundial, e especialmente a emergência da China como um país realmente de grande importância, tanto em termos populacionais, como em termos também tecnológicos, capacidade de inovação, capacidade também de articulação política, né, como está expresso nessa enorme, impressionante investimento de infraestrutura que eles chamam, né, o cinturão da nova Rota da Seda. Esse investimento significou, né, muitas negociações bilaterais entre a China e os vários países por onde passa essa infraestrutura, que foi ao longo do tempo angariando, né, apoios, angariando parcerias, que levam, né, a uma completa, né, diferença entre a forma como a China conduz a sua liderança frente a esses países que eu estou chamando do velho mundo, que se acostumaram a muitas guerras, né, a uma relação muito mais de medo, de força, do que propriamente de ganhos, né, digamos, mais ou menos, mas ganhos muito mais conjuntos. O que está acontecendo na África hoje é muito efeito justamente dessa forma da China de propor uma multipolaridade menos beligerante, mais pacífica, né? Tanto pelos investimentos que essa estratégia da China vem acontecendo na África já faz mais de 10 anos, que tem levado, inclusive, eu imagino, esses líderes que hoje estão se manifestando contra o mundo colonial, especialmente francês, aqueles países que estão hoje, como Níger, como a Burkina Faso, que se manifestaram naquela agenda na Rússia, recentemente, contra o jugo neocolonialista que permanece nesses países explorando as riquezas naturais que ali estão bastante concentradas, né? Isso significa que eles estão se sentindo mais fortalecidos para contestar essa posição, no caso francesa, mas não só, né, mas especialmente desses países do velho mundo, por conta da emergência dessas outras potências que são também parceiros do Brasil. Então, Lula vai à França no momento anterior a essa reunião da cúpula da União Europeia com a CELAC, América Latina, e nessa passagem manifesta essa posição de mais autonomia, chamando a atenção de que uma nova inserção no mundo o Brasil pode deter, né? E não apenas ser um fornecedor de matérias-primas, de produtos agrícolas, especialmente por quê? Porque a gente tem a completa ciência, né? Hoje é muito nítido para todos nós que um país que não tem indústria, é muito mais facilmente dominado pelos que têm. Então, nós, quantas toneladas de açúcar a gente precisa exportar para poder comprar um automóvel, por exemplo, né? Quantos braços são sacrificados que poderiam estar utilizando seu intelecto para produzir produtos muito mais complexos e que valessem não apenas o produto ter um preço mais alto, né, ter um valor mais alto, mas também os salários serem mais altos. Então, eu acho que é nessa direção que Lula reivindica uma nova posição para o Brasil. Nós podemos ser um país que estimule o talento da sua população para desenvolver produtos mais ricos, ao invés de sacrificar essa população em mão de obra de extensiva produção agrícola.
Para você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre por que o Brasil conversa tanto com outros países. Nós contamos com a presença da professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, Ana Cristina Fernandes, e do professor substituto de Relações Internacionais da UEPB, Francelino Galdino Neto. Francelino, eu queria que também você analisasse aí como você vê, né, a política externa do presidente Lula, do governo Lula.
Paula, eu acho que tem uma coisa que fica clara, né? O Lula, ele tem um perfil de diplomacia presencial, né? O que a gente chama tecnicamente de diplomacia presencial, né? Ele é um presidente que se apresenta nesse papel de principal ou de uma das principais vozes da política externa do Brasil. Isso é interessante porque dentro da literatura é muito extensa, né, essa pesquisa sobre perfis de presidente, primeiros ministros e tal, e como são diferentes, né? A gente vê claramente na política externa que o Lula tinha um perfil, a Dilma tinha outro perfil. O Temer, o Bolsonaro, o Fernando Henrique. Então, cada presidente, ele tem, isso não só aqui, né, mas também a gente podia usar o exemplo dos Estados Unidos, como alguns agentes se sentem mais à vontade para exercer isso que é muito difícil, né? Que é esse papel de não só ser o líder do executivo, né, internamente, mas também se apresentar como o principal cara, né, como a principal referência na política externa, trazendo à tona quais são os interesses, né, de uma forma muito assertiva e muito clara. E eu acho que nesse ponto o Lula, ele continua, né? Quando a gente estava no processo da campanha eleitoral, eu me lembro que eu conversava muito com os meus alunos de História da Política Externa Brasileira, de que eu apostava, isso não era nenhuma hipótese mirabolante, de que se o Lula ganhasse as eleições, ele ia retomar muitas discussões que ficaram adormecidas, né? Então, por exemplo, esse destaque da América Latina foi uma coisa que no tempo que o PT saiu do poder ficou totalmente escanteado, né? Não era uma agenda, né, que nem o presidente Temer, muito menos o presidente Bolsonaro, tinham qualquer interesse em incentivar, né? Era uma agenda que ficou, assim como a África, em segundo plano. Então, a gente estava há pelo menos uns 6, 7, 8 anos com foco excessivo no norte global, principalmente Europa e Estados Unidos, e até mesmo procurando brigas desnecessárias em termos diplomáticos com a China, né, nosso principal parceiro comercial, uma coisa que é uma completa insanidade em termos de diplomacia, como funciona, né, a política externa, não faz o menor sentido, porque a nossa política ela foi, principalmente em termos internacionais, subordinada a uma lógica global, né, de uma ascensão muito grande dessas ideias de extrema-direita, né, ultradireita, né? Então, o Brasil estava se associando a países dos quais não tinha nenhum tipo de referência histórica, né? Então, países que, do nada, e a gente sabe por quê, os objetivos eram ideológicos, se tornaram protagonistas na nossa política externa. Em contrapartida, regiões que eram e são centrais para a gente, como a América Latina, África e China, ficaram, né, num ponto, vamos dizer assim, em segundo plano, no mínimo. E aí, quando o Lula volta, claramente você tem já em dezembro uma mudança fundamental, né? A retomada desse protagonismo que já é feito em relação às discussões climáticas, né? Então, o Brasil, desde aquele momento, o Lula, vamos pensar bem, né? O Lula não era nem presidente em dezembro, ele era presidente eleito do Brasil e ele já vai com a Haddad, com a Marina, né, seus principais ministros internacionais, vamos dizer assim, e já vai se apresentar ao mundo em dezembro. A partir de janeiro, né, e a gente tem o 8 de janeiro como...
O convite, né, Francelino?
Exato.
E ele recebe, né, não foi uma iniciativa, o reconhecimento, né,
exato,
da comunidade estrangeira.
Perfeito, exatamente, para mostrar ainda mais esse protagonismo, né, que é visto internacionalmente. Então, se o jornal francês, né, fala isso, vários outros jornais, revistas, enfim, internacionais de grande impacto, algumas até de inclinação de centro, centro-direita, né, colocam o Lula como esse líder internacional, porque ele tem esse perfil e ele tem essa capacidade de claramente mostrar o que é que está sendo pedido, né? E eu acho que tem uma coisa, aquela fala na França, ela é muito emblemática, porque tem elementos naquele discurso que são centrais de uma discussão que a gente tem que ter para um mundo que seja verdadeiramente globalizado e que tenha um objetivo de um desenvolvimento sustentável, né? A chamada economia verde, né? Que é tão defendida, talvez, por alguns, mas as pessoas não entendem a dimensão disso. E uma das dimensões é entender quem tem a culpa, né, desses processos de degradação do meio ambiente. E na fala do Lula fica muito claro a dívida histórica que a Europa e os Estados Unidos têm, né? Hoje eles se apresentam como, não, a Alemanha está extremamente, né, economia verde, França e tal. Sim, mas eles poluíram já demais. Eles destruíram muito das nossas riquezas naturais, né? Eles destruíram o sul global, né? O sul global foi esse fornecedor de matérias-primas, né? Então, assim, a gente tem um exemplo muito claro no Brasil, que é a mata, que é a nossa floresta. Ah, agora eu esqueci o nome. Mas
Atlântica.
Floresta Amazônica.
Isso, é a Mata Atlântica. Perfeito. Então, assim, são elementos que são muito claros. Isso sem falar todas a partilha da África, do jeito que foi feito, as disputas, diamantes de sangue. São tantas, né? São tantos temas, tantas questões. E parece que tem uma parte, tanto da academia, né, como do meio jornalístico, que prefere não olhar mais para isso. É como se a gente tivesse que olhar. Só que não tem como entender um desenvolvimento verdadeiramente sustentável a nível global se esses países que são os responsáveis, eles não forem responsabilizados. Porque essa mudança da matriz energética, econômica e política, ela perpassa pelo investimento. Ela perpassa por políticas globais, né? E isso é uma discussão que está muito em dia nas relações internacionais. Como as fronteiras, elas perdem muita importância em relação a catástrofes ambientais. Não tem como você dizer para um furacão, para um terremoto, olha, peraí, aqui é a fronteira de país tal com país tal, o terremoto só vai vir para esse lado, né, e a catástrofe só vai ser de um ou de outro, né? Não tem como fazer isso. Então, e assim, tem muitas pessoas sérias nessa área que estão defendendo, né, que a gente tem que ter não só um aprofundamento, mas repensar realmente quem é que vai contribuir com esse processo. Então, eu acho que o presidente Lula, nesse ponto, ele se posiciona muito claramente, dizendo, talvez, verdades, né, que são fatos, por isso que a discussão não é muito não é muito dizer que ele está mentindo, mas é como se ele dissesse aquilo que muitos têm medo de dizer, ou não têm capacidades. Mas isso não é estranho à história da política brasileira, da história da política externa brasileira, né? O Brasil já teve vários outros representantes, o próprio Vargas, né, que a professora Ana Cristina já citou, alguns presidentes, alguns ministros do MRE que já esboçaram, em vários momentos da nossa história, essa necessidade de um mundo mais igual, verdade. Vocês querem globalização, então a gente tem que ter globalização. Vocês querem igualdade, a gente tem que ter igualdade. Vocês querem ter acesso aos nossos recursos naturais e ajudar a construir um mundo mais equitativo, o Brasil tem que ter lugar na mesa. O Brasil tem que ter voz, né? O Brasil tem que ter vez. O Brasil não pode ser só mais um, vamos dizer assim, instrumento de poder na mão desses atores. E aí eu destaco, eu acho que a professora destacou alguns países chaves nesse tabuleiro global, mas a Índia também é um desses países, né, que se apresenta. É um país que, se eu não me engano, já é, pelas projeções, a maior população do mundo, né, a Índia. Tem um líder extremamente, como eu posso dizer, forte internamente, né, que tem uma capacidade de mobilização num país como a Índia, né, que é, de certa forma, assustadora em termos de conjuntura global, né, e que está se organizando, e que também não está mais adotando uma postura de orientação à política externa americana, e tem essa disputa, né, na Ásia em relação à China. Então, a Índia também é um desses novos autores, uma superpotência, vamos dizer assim, em gestação, que vai se apresentar. Não é à toa que os BRICS incomodam tanto, né, nesse cenário. Porque são países que, em cada região sua, desempenham um papel-chave. Agora, o Brasil por várias escolhas de política externa, ele tem, de certa forma, ele ainda não tem esse apoio, talvez esse seja um cenário que cada vez mude mais, né? Mas ele não tem tanto apoio assim da América Latina, né? Não existe essa ideia, né, do Brasil como líder, né? Sempre teve uma disputa, vamos dizer assim, com a Argentina, né, por esse protagonismo. A Argentina tem um momento, né, de fragilidade econômica que já dura alguns anos, algumas décadas, né? Então o Brasil, nesse sentido, é claramente, em termos de capacidades, uma potência regional, mas na política internacional é muito importante também a legitimidade, né? Um conceito-chave para a gente, a legitimidade do poder. Então, se o poder ele não é percebido como legítimo, ele é muito questionado, isso dificulta a exercer liderança. E eu acho que nesse cenário, com essa mudança e com esses investimentos nas organizações internacionais focadas na América Latina para a América Latina,
aqui está,
né,
o que encontrei na internet.
São questões que terminam tendo um protagonismo a partir, né, da retomada do Lula e que podem fortalecer essa liderança. Então, são organizações, o Conselho de Segurança da Unasul, a própria Unasul, que ficaram adormecidas nos últimos anos e que logo de cara o governo já disse, não, a gente quer voltar a investir nessas organizações. A gente precisa olhar para a América Latina, como assim a China também olha para a Ásia, a própria Índia olha para a Ásia, né? A gente precisa consolidar esse nosso papel, e eu acho que é claramente um dos elementos que também incomoda, né, a Europa e os Estados Unidos, é perder um pouco desse protagonismo excessivo dentro da nossa pauta, né? E veja só, eu acho que o Brasil, né, e o presidente Lula é muito equilibrado no posicionamento. Em nenhum momento existe essa negação da importância do norte global. Mas vocês vejam só, né, só a menção por igualdade, né, de importância já incomoda bastante. Então já torna uma figura, que é uma figura em termos internacionais, que tem muito mais acrescentado que não, como inimigo do Ocidente. Sendo que quando você lê o discurso, você não tem elementos para trazer isso. Você tem simplesmente alguém que olha para a história e diz, olha, existe uma conta que precisa ser paga, porque esses países pobres, né, vamos dizer assim, subdesenvolvidos, eles não são subdesenvolvidos no vácuo, né? Eles foram construídos, né, o processo de colonização, o processo de exploração e até hoje a inserção desses lobbies internacionais que estrangula algumas pautas, né? A nossa indústria mesmo, né? São várias e várias. Eu dei o exemplo do etanol, mas a gente pode pensar também por que o Brasil não tem linhas férreas, né? O Brasil não tem quase trem mais. E um dos elementos centrais do desenvolvimento chinês foi construir uma malha ferroviária que hoje é a maior do mundo, que foi construída nos últimos 20 anos. É assim, algo incrível. E o Brasil nunca tem nem essa opção, a gente não vê isso nem no debate público, porque o lobby das grandes montadoras, enfim, tem toda uma indústria por trás que vive não deixa que isso seja política pública. Então são todas essas discussões que eu acho que fazem parte e que incomodam bastante, porque elas têm uma raiz histórica muito clara. Então quando a gente fala, as pessoas conseguem ver. Eu acho que isso incomoda.
Ana Cristina, então, dentro dessas questões das pautas, né, que pautas deveriam ser, né, centrais e algumas já estão sendo tratadas no governo Lula, né? Enfim, essa questão do petróleo, essa questão do meio ambiente. E eu pergunto a você, Lula falou também até na questão da moeda do dólar, né? Assim, por que o dólar ser a referência, né, para todas as transações comerciais? Enfim, como é que você analisa isso?
Essa é, de fato, uma questão central, né? Toda nação hegemônica está fundada não apenas no poderio militar, mas também no poderio da sua moeda. Especialmente no mundo que se globaliza, né, as trocas entre países são muito importantes, né? Eu vou produzir soja e vou vender soja para outros países. Eu preciso de uma moeda para fazer essa transação acontecer. Então, depois no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os americanos já tinham assumido a liderança, né, substituindo a Libra, que era a moeda inglesa, a moeda britânica, né, do país que era justamente a grande liderança nesse velho mundo. E o dólar, por consequência, vai ser o a moeda de trocas internacionais, o que dá aos americanos, portanto, uma condição de extrema vantagem. Né? Por quê? Porque ele é o país que emite a sua moeda. Por emitir a sua moeda, ele pode se endividar bastante, né? Não existe essa ideia de que o país vai quebrar, pelo menos não se vê, né? Especialmente no caso dos americanos. Por quê? Porque se o país emite moeda, as trocas internacionais são feitas na moeda deles, né? No dólar. E, portanto, os países, além dos Estados Unidos, precisam de dólar para também fazer, comprar os produtos que precisam. Eles detêm reservas em dólar nos seus bancos centrais para poder fazer uso, né, das suas necessidades, comprando em dólar. Então, se o dólar quebra, quebram-se as reservas de todos os países que são em dólar. Então, a fragilidade do dólar é, ao mesmo tempo, a sua força, é o que argumenta a própria professora Maria da Conceição Tavares. Por isso que ela, lá nos anos 80, quando se pensou que os americanos estavam perdendo sua potência, né, como nação hegemônica, e se discutia muito que ele iria ser substituído pela Alemanha ou pelo Japão, e ela vai e diz que não, porque o dólar é a grande referência, né, em termos de moedas pelo mundo, e que a falência do dólar levaria junto à falência de todas as economias dos demais países que detêm reservas em dólar muito grandes. Bom, mas aí a gente vem de crises em crises, a guerra da Ucrânia. Os americanos já experimentaram essas sanções com o dólar, já para o Irã, né, já para alguns países, sem ter entrado numa guerra aberta. E eles avaliaram que isso deu muito certo. Quer dizer, você forçar determinados países a se enquadrarem aos interesses americanos, porque se eles não se enquadrarem, eles vão ser destituídos do sistema internacional de transações com a moeda, o sistema SWIFT, que eles detêm. Quer dizer, você deixa de poder fazer compras em dólar. Não é só você não ter a moeda, é você ser impedido de fazer uso das transferências de recursos de um país para outro por meio do SWIFT. Então, existe essa ideia de que os americanos inventaram um novo tipo de guerra, a guerra em que eles usam a bomba dólar. Essa bomba no sentido de que são sanções aos países que forem contrários aos interesses deles, ao impedir esses países de negociarem, transacionarem em dólar. Isso eles aplicaram com muita dimensão, com a dimensão nunca antes acontecida, à Rússia, agora na guerra contra a Ucrânia, acreditando que a Rússia, em pouco tempo, por ser excluída do sistema de compras internacionais em dólar, ela iria, então, capitular e eles estabeleceriam uma posição muito mais forte no tabuleiro mundial com o rebaixamento da Rússia nesse jogo, né, nesse tabuleiro. Só que não foi isso que aconteceu. Eles apostaram e não deu certo, apesar da intensidade dessa bomba. Por quê? Porque não apenas a China, mas todo um conjunto de outros países, incluindo a Índia, como o professor Francilino muito bem apontou, se dão conta muito nitidamente que, se isso aconteceu com a Rússia, pode acontecer com qualquer um dos demais países. Então, os americanos terminaram estimulando a aceleração de um projeto de se montar uma estrutura de trocas internacionais em moedas alternativas, para justamente levar os países a não se manterem, né, tão vulneráveis aos interesses norte-americanos. Então, o que a gente está vendo hoje é longe de ser uma substituição, isso vai demorar muito, muito tempo, mas houve uma aceleração na direção de uma moeda diferente, ou de um conjunto de moedas que passam agora a ser aceitas nas trocas internacionais, entre elas o yuan, né, a moeda chinesa. Como a gente está vendo, inclusive, agora, no caso da Argentina, que os chineses mencionaram ao Fundo Monetário Internacional que a Argentina pode utilizar parte das suas reservas trocando em yuan para saldar uma parte da sua dívida, os swaps, como eles chamam. Então, isso mostra, né, de fato, que aquela hegemonia tão forte, tão bem estabelecida, especialmente nos anos 90, com a queda da União Soviética, que os Estados Unidos gozaram, ela já não está mais tão firme, né, e possibilita, de fato, a revisão dessa ordem unipolar, incluindo a possibilidade não apenas de poderios militares, que isso os russos têm, a própria Índia com a sua bomba atômica, a China, que desenvolveu bastante as suas forças armadas, mas também a possibilidade de utilização de um novo, digamos, fundo monetário, de uma nova ordem econômica, na qual o próprio novo banco de desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, que atualmente é presidido por Dilma Rousseff, é um pilar também importante. Não é à toa que vários países estão reivindicando ingressarem no BRICS para terem acesso a esses fundos.
Francelino, para encerrar, seria bom para o Brasil se posicionar nessa guerra contra a Rússia? O que você gostaria de acrescentar aí nesse contexto que a professora Ana Cristina trouxe?
Eu acho que é um assunto muito importante, que eu acho que o Brasil não pode se omitir. Se o Brasil quer sentar, né, à mesa das grandes lideranças, que é um lugar de direito do Brasil desde sempre, né? É um país que sempre teve capacidades infinitas, né, e realmente tem um protagonismo natural. Eu acho que o Brasil ele tem que se posicionar de uma forma mais inspirada, eu acho, que na Índia, na China, e menos no alinhamento automático, porque todo conflito internacional é muito complexo, e é muito difícil da gente falar, e por mais que algumas coisas, né, alguns crimes de guerra, algumas questões sejam abomináveis em qualquer situação, a guerra da Ucrânia não é única, né? Eu acho que isso é uma discussão muito central nas relações internacionais. A gente tem guerras na África, a gente tem guerras na Ásia, a gente tem guerras absurdas que foram financiadas por europeus e americanos e que a gente esquece, né? Que a gente prefere não falar, a gente prefere não comentar, e que o Brasil tem que fazer isso ou aquilo. Eu acho que o Brasil ele tem que se posicionar. Eu gosto do jeito, vamos dizer assim, equilibrado, né, e de propor a paz. Mais uma vez, sempre respeitando a nossa história, como um país que sempre advogou pelo direito internacional, um país que sempre advogou pela autodeterminação dos povos. Então, eu acho que é uma posição que está sendo bem consistente. Agora, só trazendo rapidamente uma nova
pauta. Rapidamente, que a gente está encerrando.
Bem rápido. Eu acho que o Brasil ele tem que consolidar esse papel de liderança energética, econômica verde, sustentável. Acho que o nosso potencial é infinito para ser realmente o número um, ou um dos primeiros, né? Um dos mais importantes, porque as nossas riquezas naturais ainda são, felizmente, muito maiores, né? Então, e muito importantes a nível global. Então, o Brasil ele tem que sedimentar essa liderança. Acho que seria muito importante.
Com justiça social, né, Francelino?
Com certeza, 100%.
Muito obrigada. A gente vai encerrando Fora da Curva de hoje, 4 de agosto de 2023. Nós conversamos com a professora Ana Cristina Fernandes, do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Muito obrigada, Ana Cristina. E conversamos também, recebemos o professor Francelino Galdino Neto. Muito obrigada também pela sua participação, Galdino, professor substituto de Relações Internacionais da UEPB. Agradeço também a você que nos acompanhou pelas rádios Paulo Freire 820 AM e Universitária 99.9 FM ou nas plataformas digitais. Toda sexta-feira, o Fora da Curva é transmitido ao vivo, às 11 horas, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. A produção foi minha, Paula Reis, com os estudantes da UFPE, William Araújo e Guilherme Santos, de Jornalismo, e Ângela Simões, de Ciências Sociais. Nas redes sociais, Elzio Flávio, estudante de Jornalismo. Transmissão, Igor Cabral. Streaming, Isabel Baé. Operação de áudio na Universitária FM, Chico Rocha. Um abraço, Chico. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.